Olá. A ideia hoje é bem direta, né?
Isso.
A gente vai dar uma olhada em quatro notícias importantes do Brasil e do mundo e tentar entender o essencial de cada uma.
Exato. A proposta é justamente olhar cada ponto de forma separada, sabe? Sem forçar uma conexão. É mais um panorama dos fatos.
Perfeito. Então vamos começar pelo cenário político brasileiro que, nossa, teve uma semana bem agitada. Flávio Bolsonaro se lançou pré-candidato para 2026.
É, e logo em seguida já soltou que poderia retirar a candidatura.
Por um preço político. E o mercado, claro, sentiu na hora. O Ibovespa caiu 4,31%.
E não é pouco, né? Essa queda é bem expressiva. Para o mercado, qualquer sinal de instabilidade ou de negociação fora das regras já acende um alerta vermelho.
E sobre esse tal preço? A interpretação foi quase unânime, certo?
Pois é. A leitura geral no meio político foi de que seria uma moeda de troca.
Pela anistia do pai Jair Bolsonaro.
Exatamente. E o próprio Flávio meio que confirmou isso quando respondeu "tá quente" para um jornalista que perguntou.
É, deixou bem claro. Mas essa estratégia é viável? Digo, a oposição já está falando em chantagem. E as pesquisas?
Então, aí que mora o risco. O Datafolha mostra ele com só 8% de apoio.
Muito atrás de outros nomes.
Bem atrás da Michelle Bolsonaro ou do Tarcísio de Freitas. Ele está tentando ser um Bolsonaro moderado para negociar com o Centrão, mas ele corre o risco de ficar sem o apoio de nenhum dos lados. É uma aposta muito alta.
Entendi. É um equilíbrio bem delicado. Agora, saindo dessa tensão política interna, vamos olhar para o cenário internacional. Na Ucrânia, também tivemos um momento decisivo.
Sim, com uma nova proposta do presidente Zelensky
Um referendo, né?
para decidir o futuro dos territórios no leste do país. Isso. Mas essa proposta não surgiu do nada, sabe? Ela vem de uma pressão enorme dos Estados Unidos por um acordo de paz com a Rússia. A guerra já dura quase 4 anos.
E a situação no campo de batalha é complicada. A Rússia ocupa quase 90% da região de Donbás.
Exato. E a Constituição ucraniana até prevê um referendo para mudanças territoriais, no artigo 73. A questão é como fazer uma votação justa no meio de uma zona de guerra.
É, parece quase impossível. E essa pressão não vem só do governo americano, né? O material menciona uma diplomacia paralela do Donald Trump.
Isso mesmo, o Trump tem enviado representantes para conversar com Putin, o que adiciona outra camada de complexidade. Enquanto isso, a urgência só aumenta.
Em termos humanos, os números são assustadores.
Muito. A ONU reportou um aumento de 24% nas mortes de civis em 2025. O total de baixas, somando tudo, já chega a 1,4 milhão. É devastador.
Nossa, é um número que choca. Mas, para a gente sair um pouco dessa arena de conflitos, o material também trouxe uma notícia positiva aqui do Brasil.
Sim, uma iniciativa que vale a pena destacar.
O programa Computadores para Inclusão.
Pois é. Em 2025, o programa recondicionou e doou quase 11 mil equipamentos. O conceito é brilhante, na verdade.
Como ele funciona?
Eles pegam computadores que seriam lixo eletrônico, do governo, sabe? Equipamentos obsoletos, e transformam em ferramentas para inclusão digital. Criam pontos de inclusão, capacitam jovens.
E parece que a iniciativa está crescendo, como uma parceria nova para levar o programa a comunidades vulneráveis, quilombolas, indígenas.
O que é fascinante é o duplo benefício. Você combate a exclusão digital e, ao mesmo tempo, promove a sustentabilidade, dando um destino correto para esse lixo eletrônico. É um ciclo virtuoso.
Do virtuoso para o controverso. O último ponto de hoje envolve o judiciário. O ministro Dias Toffoli, do STF, decidiu concentrar no Supremo todos os novos atos da Operação Compliance Zero.
Isso. Essa operação investiga o Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro. As suspeitas são de fraudes bilionárias que poderiam prejudicar todo o sistema financeiro nacional.
E qual foi a justificativa oficial do ministro para centralizar o caso?
A justificativa foi garantir o devido processo legal e evitar vazamentos de informação.
Só que tem um detalhe nessa história, né? A decisão foi tomada logo depois da divulgação daquela viagem do ministro.
Exato. A viagem num jatinho particular com o advogado que é ligado aos investigados.
O que, no mínimo, levanta muitas sobrancelhas.
Precisamente. E é aí que a coisa pega. cria uma crise de percepção. A medida é para proteger a legalidade ou pode ser vista como um conflito de interesses?
Independente da intenção, o resultado é um desgaste para a credibilidade da instituição.
Com certeza, é um pilar da democracia que fica abalado.
Uau! De fato, esses quatro resumos mostram bem a complexidade dos cenários de hoje, né? Fomos de negociações políticas a dilemas institucionais, passando por guerra e projetos de impacto social.
E talvez a reflexão que fica ao olharmos para esses eventos de forma isolada seja sobre um fio condutor que não é tão visível.
Qual seria?
Em meio a essas barganhas políticas, pressões internacionais e decisões judiciais polêmicas, fica a pergunta: de que forma a transparência ou a falta dela afeta a confiança que as pessoas depositam nas instituições que deveriam servi-las?